Ministério do Turismo apresenta. Conexão Comunidade em Meu Quintal Patrimônio.
De quantas pessoas, lugares e memórias somos feitos? Discutir, mapear e difundir esses bens preciosos é o objetivo do projeto Conexão Comunidade. A iniciativa percorre 9 municípios de Minas Gerais, Sergipe, Bahia e São Paulo para refletir e conversar sobre o que é patrimônio e o que ele tem a ver com a gente e com o nosso dia a dia.
Antes de voltar para Minas, para o nosso último episódio, a gente resolveu andar mais um pouco pela Bahia. Pegamos um trecho da linha férrea e paramos no Agreste, entre o sertão e o litoral norte. Estamos em Alagoinhas. Paramos ali mesmo, na rua que saúda os trens que chegam à cidade. Quem nos recebe é Iraci Gama, secretária de Cultura e uma das criadoras da FIGAM, fundação que recebeu o nome de Iraci e é voltada à pesquisa histórica de Alagoinhas, à preservação e fomento das artes e das culturas locais. Iraci, como a história da ferrovia se cruza com a história desse território aqui?
Alagoinhas era uma vila que participava de uma área maior que era Iambupe. Iambupe era o município e Alagoinhas era como se fosse um distrito. E depois passou a ser vila, ou seja, foi emancipada de Iambupe em 2 de julho de 1853. E mais ou menos nessa época já se discutia em Salvador a possibilidade de uma estrada de ferro que ligasse a capital ao sertão, ou seja, Salvador a Juazeiro. E as discussões envolviam esse caminho, esse traçado, por onde essa estrada passaria. Os estudos da época mostram que a quantidade de engenhos de açúcar, o plantio da cana, o plantio do fumo, o plantio da mandioca, o cultivo da mandioca e dos seus subprodutos, a possibilidade de exportação do açúcar e do fumo, mais especialmente do açúcar, que era o produto principal da época colonial brasileira. Portugal exportava o açúcar produzido nessa região. Então, por tudo isso, Alagoinhas entrou na rota do trem de ferro. E é exatamente com base nessas discussões envolvendo a agricultura que nós encontramos o cruzamento da vila de Santo Antônio da Lagoinha com a estrada de ferro do período colonial, especialmente a estrada de ferro que ligaria Salvador até Juazeiro. Então, o primeiro trecho é produzido até Alagoinhas, é construída aqui uma estação ferroviária, e a partir de 13 de fevereiro de 1863, 10 anos depois da emancipação política, Alagoinhas já está tendo o trem de ferro correndo nas suas linhas e nos seus trechos ferroviários.
E como a história da ferrovia leste brasileira encontrou a sua história?
Bom, a estrada de ferro foi construída pelos ingleses a partir da década de 50 do século 19. E esses ingleses ficam tomando conta, controlando e, digamos assim, explorando o trecho da ferrovia. Depois eles passam para os franceses. Essa equipe francesa fica até a década de 30, mas a reclamação dos ferroviários é muito grande pelo descaso com a estrada, pelo descaso com os operários, com as oficinas. A quantidade de reclamações é tão significativa que o governo brasileiro resolve assumir o processo de discussão e encampa a estrada de ferro que era privatizada. E assim, Getúlio Vargas cria a Aviação Férrea Federal do Leste Brasileiro. Isso em 1935. E em 1935, quem já respondia um pouco pela ferrovia entre nós era o engenheiro Lauro Farani Pedreira de Freitas, que é filho de Alagoinhas. Então já era um alagoinhense que respondia pela estrada de ferro e ele assume assim a companhia, assume assim a estrada de ferro pela Aviação Férrea Federal Leste Brasileiro. Lauro de Freitas colocou algumas práticas no trabalho da ferrovia e faz mudanças na sistemática existente. Por exemplo, era muito comum naquela época que os antigos funcionários, os funcionários mais antigos, tivessem condição de ir incorporando à estrada de ferro os seus filhos e, principalmente, os já aposentados iam tendo esse privilégio. Então, o meu avô, que era aposentado do tempo do francês, ele se aposentou em 1932, ele faz uma carta a Lauro de Freitas pedindo que o filho possa assumir uma vaga na estrada de ferro. E Lauro de Freitas responde a essa carta, nós temos inclusive essa carta, e Lauro de Freitas responde a ele, dizendo da possibilidade que vai atender ao pedido dele. E José Gama, chamado Zeca da Gama pelos amigos, assume assim um espaço na oficina São Francisco, ali bem perto da estação São Francisco. Ele passa a ser funcionário e assume o trabalho de caldeireiro e realiza 35 anos de trabalho dentro da oficina até se aposentar. A partir então desse meu tio, que era funcionário da Leste Brasileiro, funcionário da ferrovia, eu vou ter uma possibilidade maior, porque quando meu avô faleceu eu ainda era menina, criança. Mas com o meu tio eu vou assumindo o conhecimento daquela realidade, o conhecimento do trabalho, tomando informações sobre a vida dos ferroviários, participando da vida deles e da greve, das greves, ajudando nas greves. Então eu vou me envolvendo com a situação e também já fazendo pesquisas, porque morando ali perto, no que hoje a gente chama de Pátio Ferroviário São Francisco, eu tive a possibilidade de ver os funcionários chegando e saindo, os operários da Leste, os apitos da oficina controlando o acesso dos seus empregados, mas que valia também como controle para toda a cidade. A cidade inteira se baseava no apito da Leste, inclusive nas escolas, as aulas começavam às 7 horas e professores e alunos tinham que estar dentro da sala antes do apito, porque o apito era o sinal definitivo para o início das aulas. Então, essa história eu vivi a partir dessa possibilidade que Lauro de Freitas, com a Leste Brasileiro, conseguiu abrir para alguns ferroviários, inclusive para o meu avô, que era um ferroviário do tempo do francês, já aposentado, e agora podendo deixar sua marca com um filho que também foi funcionário da ferrovia e se aposentou pela ferrovia.
E é nesse contexto todo que surge a FIGAN? Com qual finalidade?
A FIGAN foi criada, diz que para me prestar uma homenagem, um colega meu de universidade, que já tinha uma experiência de criação de uma fundação para cuidar da estação de São Félix, ele criou uma fundação e tinha cursos de pós-graduação na estação de São Félix. E eu tinha sido contemporânea dele na UNEB e ele mandou essa documentação para os meus amigos aqui em Alagoinhas, porque sabia da minha paixão pela ferrovia e do trabalho de preservação de memória que eu já realizava desde a década de 70 como professora dentro da Faculdade de Formação de Professores de Alagoinhas. Então, esses amigos aceitaram a sugestão e a documentação que ele mandou foi completamente adaptada para a realidade de Alagoinhas e dos trabalhos que nós já fazíamos. E assim, a Fundação Iracigama de Cultura foi criada em 2001, mas foi registrada em 2002. E nós escolhemos a data de 2 de julho por ser a data de emancipação do município, para coincidir com a data de criação da nossa entidade, que tem por finalidade maior a preservação, o cuidado, o zelo pelo nosso patrimônio, a realização de atividades de divulgação dessa nossa memória e também a elaboração de projetos buscando recursos para que essa nossa história seja preservada, seja mantida e possamos ter um espaço aberto à visitação por quem quiser conhecer ou por quem quiser pesquisar. Então, a FIGAM hoje tem um trabalho de memória que é reconhecido pelo Ministério, na verdade, antes de acabar o Ministério da Cultura, porque é de 2008 esse reconhecimento, e hoje nós somos membros do Instituto Brasileiro de Museus, ou seja, a FIGAM e o Centro de Documentação e Memória de Alagoinhas, que nós temos com o nome de Ostílio Baldo Ribeiro Dias, que foi um ferroviário de muito destaque, uma liderança, um batalhador. E por causa disso, nós o homenageamos com o nome do Centro de Documentação e Memória de Alagoinhas. Então, tanto o Sendoma quanto a FIGAM são cadastrados no Instituto Brasileiro de Museus, o que nos dá a garantia de que estamos fazendo um trabalho de organização, de divulgação, de visitação e cuidado com esses patrimônios sob a orientação de uma entidade que cuida disso, que tem responsabilidade com isso e que foi decorrente do Departamento de Museus do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
Iraci, por que trabalhar tanto e por tantos anos na preservação e salvaguarda dos patrimônios?
Isso aqui é algo que nem eu mesma sei explicar, porque é um amor tão grande, é uma paixão tão grande, que passei a minha vida inteira cuidando disso, quando menina participando com pequenas ações, mas desde que me pus adulta, que tenho essa disposição de brigar pelo nosso patrimônio, de zelar pelo nosso patrimônio. E de uns 40 anos para cá, temos assumido essas atividades mais específicas de preservação, de conservação, de divulgação, de pesquisa, principalmente de pesquisa sobre essa nossa história, com a intenção de colocar todos esses dados à disposição de quem também queira conhecer, de quem também queira investigar, de quem venha discutir, para apresentarmos aos jovens, às crianças, aos adolescentes, deixar esse legado para essa comunidade que possa dar continuidade ao que nós fizemos, na intenção de dar destaque ao nome da nossa cidade, pela valorização dos nossos bens, dos nossos patrimônios, que terminam sendo patrimônios também do nosso estado e do nosso país. E como nós não temos dúvida da importância de cada um de nós dentro do universo, nós estamos zelando por um patrimônio que é da humanidade. Então, enquanto Deus me der forças e energia e coragem, eu vou estar aqui mantendo essa mesma linha de atuação, essa mesma vontade de trabalhar, de zelar, porque o amor por Alagoinhas só aumenta. Então, vamos continuar com essa disposição, com esse entusiasmo, com essa vibração, que quando falo assim desses patrimônios, eu já estou com vontade de usar da palavra. E quando fazem alguma coisa errada, eu já quero brigar. E quando é para discutir a necessidade da preservação, eu estou na linha de frente. Alagoinhas é a nossa terra, é a nossa casa, é a nossa cidade. E para ela, tudo de bom que nós desejamos.
Iraci, muito obrigada por nos apresentar a terra das Lagoinhas. Nós seguimos juntas. E vê se não esquece. Nos próximos dias, a gente se encontra por aqui nesse mesmo horário. Não perca! Acesse também o conteúdo completo em conexãocomunidade.org.br.
O projeto Conexão Comunidade é executado com recurso da Lei de Incentivo à Cultura, número de PRONAC 190.340, pela AIC, Agência de Iniciativas Cidadãs, com patrocínio da VELI e Logística. Realização: Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.